Eu apercebi-me que a coisa começou a ficar melhor no dia das próprias eleições. Eu vi um movimento enorme a votar, que normalmente não via, mas cheguei a estar preocupado, porque principalmente na área do PSD, eu vi as pessoas virem-me perguntar como é que faziam, ou até viam pessoas dizer: eu desta vez não voto, não estou para aturar isto e mais aquilo. E eu estava um pouco preocupado se a nossa gente, o PSD, não avançava, por
Sim,
correr mal.
daí porque sentiu a necessidade de escrever naquela rede social que apoiava o PSD.
Mas
Teve esse.
dizendo o porquê. Porque eu disse: a primeira razão é esta. É preciso mais autonomia para a Madeira. Sinto que precisamos de mais autonomia, porque há uns absurdos ainda aí que não faz qualquer sentido. Que o avião, enquanto tem as rodas no ar, está sob a égide da República e toca na pista, como os aeroportos são propriedade da região, já é aí, já estão sob a égide da região.
Por isso é que defendeu ontem o tal bloco central entre o PSD
Exato.
e o PSD e o
Exato.
PS
Não,
para
isto agora
reforçar
vem
essa
dizer.
autonomia?
Ainda bem que falou no assunto. Ainda
Porque
bem que
eu
falou
acho que
no assunto.
houve pessoas que ficaram muito surpreendidas com esse bloco central.
Não, é que não é uma deficiência de informação. As pessoas não explicam. A razão, o que eu disse foi isto. A Madeira precisa de mais autonomia. É preciso uma revisão constitucional para se ter mais autonomia. Vale a pena fazer um bloco central se o Partido Socialista aceitar um acordo de revisão da autonomia, nem que seja no caso das regiões autónomas. Aí já vale. Se não for para esse acordo, não há Bloco Central, mas isto é clarinho como água. Não, o Jardim defende o Bloco Central. Isso é uma tontice. Não defende o Bloco Central. Defende o Bloco Central com uma determinada condição.
Mas que autonomia, o que é preciso fazer ainda mais? Ficamos então com duas ou três ideias essenciais que é preciso aprofundar a autonomia.
Sim. A redefinição do domínio público da região, está sempre a haver conflitos aí. O aumento de um alargamento das competências legislativas, e eu explico porquê. A Constituição diz: a região autónoma tem estas competências. Como quem diz, a partir daí não tem competências mais nenhumas. E eu entendo que a metodologia constitucional deve ser ao contrário. Deve ser: os poderes da República na região são estes e estes. A partir daqui é com vocês. Isto é que é uma autonomia. Para além do sistema fiscal próprio, que é absolutamente fundamental.
Mas acha que é possível esse bloco central com os atuais líderes partidários?
Desde o Passos Coelho, que o PSD é completamente diferente. Eu costumo dizer que o Passos Coelho e depois este Montenegro e aquela rapaziada que está lá com ele na direção mudaram o ADN do PSD. O PSD não é o partido de causas, é um partido muito mais ligado ao sector dos interesses económicos.
Até parece quase o líder do PCP a falar, que está sempre, o Paulo Raimundo diz sempre isso na Assembleia da República.
Nem sabia, mas não estou preocupado de ser igual, seja quem for, estou preocupado em ser eu.
E voltamos às eleições de ontem. Ficou descansado com este resultado, à beira da maioria absoluta? Ficou descansado para a Madeira, para a região com este
Fiquei
resultado?
mais confortado, mas, como sabe, a minha visão da Madeira e do PSD da Madeira é completamente diferente. Estes senhores estão agora no poder. O líder do PSD Madeira tem agora um desafio pela frente. Ele vai ter que provar que é um estadista. Ele conseguiu este resultado porque o partido uniu. Tocaram-se as trombetas e toda a gente pôs a armadura. Se ele vai continuar a alimentar e a fazer uma política de facção, o que ele chama a renovação e nós chamamos os renovadinhos, se ele se mete outra vez por esses caminhos, ele enjeitou uma opinião, uma oportunidade única, que foi a União que se gizou à volta dele e do partido para estas eleições.
Não acha também que ontem o voto dos madeirenses foi por quererem estabilidade e por votarem num partido que já conhecem há 49 anos na Madeira e por não terem
Tendo em conta.
confiança?
Não, minha senhora, mas eu, quando comecei a apelar ao voto, grande. Eu disse duas coisas. Primeiro, é preciso definir quem é. Eu não uso a linguagem militar, que é muito forte, inimigo, não gosto do termo em político. Mas quem é o adversário principal? O adversário principal é todos aqueles que entravam a autonomia política dentro e fora do território. A tradição dos partidos de esquerda, que é uma pseudo-esquerda, eu nunca vi a esquerda em parte nenhuma do mundo ser centralizadora, a não ser os partidos comunistas. Mas houve um agravante na postura colonial contra a autonomia da Madeira, que foi aquela célebre operação militar em que as Forças Armadas estão para dizer que coitadinhas não têm dinheiro e vieram com aviões militares, com um grande aparato, atacar políticos e atacar empresários. E depois tudo aquilo foi desmantelado pelo juiz de instrução, que disse que não havia matéria nenhuma para pegar, ninguém mandou toda a gente embora. Mas quanto é que custou o Estado uma operação destas?
Se Miguel quer que for acusado de algum crime de corrupção, o que é que ele deverá fazer?
Minha senhora, a justiça em Portugal está num estado tal que só com um caso julgado é que eu acredito em alguma coisa.
Ora, depois aqui das eleições regionais, há a crise no continente. E vamos outra vez a eleições antecipadas no continente, agora pela queda do governo de Luís Montenegro. E... mas neste caso fazia sentido o governo cair por causa deste caso?
Está claro que não. Claro que não se pode. Tem que se ter muito cuidado quando se trabalha nessas coisas. Não pode haver hiatos. Não estou dizendo que foram propositados ou que não foram. Mas tem que haver muito cuidado. Agora, não se pode é estar sempre a acusar uma pessoa que tem património de que o teu património é crime. Não pode ser.
Mas acha que o PSD, o Montenegro, vai ser reforçado agora nestas próximas eleições?
As eleições sentem-se em cima do terreno. Cheiram-se. E para ter uma opinião se as eleições vão ser melhores, já tem que começar a campanha eleitoral. Porque a certa altura também o país fica descarado. São tantas as chatices. São tantos os casos e os casinhos que agora se me cedeis, que a certa altura toda a gente perdeu a vergonha, já ninguém liga estas coisas.
Agora, por falar no olfato para eleições, o Soutor deu recentemente, mostrou publicamente, o apoio a Almirante Gouveia Melo, que ainda não diz se é candidato à Presidência da República.
Disseram que eu estava, que eu quase não assinei papel nenhum.
Mas nada. Eu sei que o Almirante esteve aqui na Madeira
sim,
e esteve...
Sim, o maior apreço por ele.
Mas ele veio conversar consigo aqui na Madeira, veio pedir-lhe o apoio, veio conversar
consigo?
Não pedi
nada. Tivemos uma grande conversa, nem ele me pediu nada, nem eu lhe prometi nada. Mas devo-lhe dizer que sintonizamos-nos muito bem, que ele demonstrou, ao contrário do que dizem os partidocratas, que a maior parte deles são analfabetos lá em Lisboa, ele tem uma cultura política acima da maior parte dos políticos partidocratas que eu vejo para aí a se exibir, e de alguns comentadores, principalmente.
São as qualidades, já falou com ele, se calhar já deu a oportunidade que muitas outras
cultura
pessoas...
Cultura política, quer sob o ponto de vista da fundamentação filosófica das políticas, quer em termos do culto da liberdade, eu fiquei com a sensação... Fiquei convicto mesmo, no fundo o que está aqui é a ideia de conjugar as liberdades democráticas com a disciplina democrática. De maneira que eu fiquei muito bem. Aqueles sectores que neste momento chamam mais a atenção, que é a justiça, que é o problema do funcionamento da saúde, onde ele teve uma experiência interessante, e que não vou revelar muito o que ele me disse nessa matéria, e o problema da nossa defesa e da nossa segurança, de maneira que eu fiquei muitíssimo bem, mas é um homem rigorosamente respeitador, quer da Constituição, quer das liberdades públicas. Portanto, a partidocracia é que ficou muito nervosa com o aparecimento do homem.
Até o seu partido, o PSD, já tem um candidato, o Dr. Marques Mendes.
Os dois maiores partidos portugueses estão na mão da influência da maçonaria, que tem um peso enorme dentro dos dois partidos, eles não haviam de ficar nervosos.
Não vê em Marques Mendes um candidato...
Arranjo-lhe, se calhar, entre 10 milhões tem que haver 100 mil bons possíveis candidatos. Não está em causa a pessoa do Marcos Mendes, eu sou amigo dele, tenho o maior respeito por ele, é uma pessoa seriíssima e de caráter, mas é um homem de aparelhos políticos e agora é preciso uma coisa completamente nova.